jornada fascinante pela história e arqueologia do Próximo Oriente. Gravado na pedra, com o arqueólogo Marcos Osório.
Hoje vamos falar de novo de hieróglifos egípcios. Desta feita, sobre uma inscrição guardada no Museu de Berlim desde o início do século XX, mas que nunca tinha sido anteriormente lida e que trouxe novidades para a discussão sobre a cronologia do êxodo bíblico. Já aqui falámos anteriormente de inscrições egípcias que fazem alusão a eventos ou personagens descritos na Bíblia. Agora vamos voltar ao tema para incluir outros exemplos epigráficos e analisar o seu significado no contexto das relações entre o Antigo Egito e Israel. Por um lado, temos a conhecidíssima Estela de Merenptah, que foi encontrada em 1896 por Flinders Petrie nas ruínas do templo funerário deste faraó. O texto terá sido redigido logo após a morte de Ramsés II, o Grande, seu pai, e é datado dos últimos anos do século XIII a.C. A pedra, escrita em hieróglifos, apresenta uma lista dos povos que o faraó derrotou nas suas campanhas militares na Canaã. Um especialista em escrita egípcia antiga, que leu a epígrafe, ficou surpreendido ao identificar um hieróglifo desconhecido que se referia a um povo conquistado, denominado como Izrir. Pela raiz etimológica, este termo é considerado por alguns como a mais antiga referência ao povo de Israel como nação constituída. Fazer listas de povos derrotados nas campanhas militares dos faraós é uma característica comum das inscrições egípcias antigas, especialmente durante o período do Novo Reino, entre o século XVI e XI a.C. Estas inscrições eram formas de glorificar e demonstrar o poder dos faraós aos seus súbditos. Frequentemente incluíam nomes de cidades, reinos ou grupos étnicos que foram submetidos ao domínio egípcio. Mas aqui surge sempre o problema de que a transmissão de nomes de origem estrangeira para uma língua nativa é uma questão complicada que não acompanha fielmente as regras de pronunciação e redação original das palavras. A Estela de Merenptah era a epígrafe mais antiga que se conhecia com a palavra Israel. Mas em 2001, o arqueólogo alemão Manfred Gorg identificou outra peça que se refere a Israel, depositada no Museu Egípcio de Berlim, mais antiga que a primeira. Só que esta encontra-se fragmentada e a sua leitura considerada duvidosa. De acordo com as notas de arquivo museográfico, este fragmento pétreo trabalhado não foi descoberto em contexto de escavações arqueológicas, mas foi comprado a um comerciante pelo egiptólogo Ludwig Borchardt em 1913. Corresponde, provavelmente, ao pedestal de uma estátua com cerca de 40 cm de largura por 46 cm de altura, exibindo gravações de uma cena com três prisioneiros amarrados pelo pescoço, em que cada um representa uma nação inimiga derrotada pelos egípcios. Na parte inferior dos personagens, esculpidos na pedra, encontra-se uma espécie de etiqueta ou cartela de identificação em caracteres hieroglíficos, contendo os seus nomes étnicos. No Museu de Berlim existe um outro pedestal, comprado pela mesma altura no Egito, com uma representação semelhante de prisioneiros de guerra, cuja dimensão e disposição sugerem que poderia ter a mesma proveniência. A diferença é que enquanto a primeira pedra contém apenas prisioneiros orientais, a outra inclui um recluso núbio. No pedestal que vamos falar hoje, as duas primeiras cartelas estão completas e nos seus hieróglifos lê-se Ashkelon e Canaã. A terceira etiqueta é mais problemática, porque a sua metade direita desapareceu completamente na fratura do pedestal. Embora esta inscrição de Berlim já tivesse sido citada anteriormente, a leitura desta terceira cartela e a reconstrução da parte que faltam não recebeu a atenção adequada até 2001. Mas como esta publicação foi escrita em alemão, a sua proposta não esteve disponível a um público mais amplo, de língua anglófona, até 2010, quando os especialistas Manfred Gorg, Peter van der Veen, Christopher Theis, de acordo com novas análises aos restos dos hieróglifos preservados na cartela truncada, avançaram com uma nova publicação, assumindo que a cartela do terceiro prisioneiro deverá ser lida como Ik-sar-el ou Ya-sar-el, ou seja, muito provavelmente Israel. Como sempre, nestas lides da confrontação entre o relato bíblico e o registro arqueológico, nem todos os estudiosos concordam com a leitura de Ya-sar-el, pois existem sempre reticências a todo tipo de achado arqueológico que pareça confirmar a historicidade bíblica. E tudo por causa de pequenas diferenças na interpretação do desenho dos hieróglifos incompletos no texto. Embora exista uma variação na grafia do nome entre esta Ya-sar-el e a inscrição Isrir da estela de Merenptah, que outra denominação geográfica poderia evocar esta combinação de sílabas ao ponto de ser considerada mais plausível que Israel? Até porque esta hipótese insere-se na sequência geográfica correta e assemelha-se aos nomes enunciados na outra listagem da estela de Merenptah, ou seja, Canaã, Gezer, Ashkelon, Yanoam e Isrir. Para retirar quaisquer dúvidas, em 2012, Peter van der Veen realizou um varrimento a laser scan 3D da epígrafe, provando que está lá gravado o elemento, semelhante a um bico, na linha superior, que fazia parte do hieróglifo que representa um abutre, que no sistema de escrita egípcio, juntamente com a folha de junco lateral, representa a combinação Ya. Também a junção do hieróglifo da folha de junco com a boca e o traço vertical, ainda parcialmente visível no canto inferior direito da cartela, são a formulação arcaica do nome da divindade El. Estes argumentos confirmam a leitura da terceira cartela como sendo o nome Israel. Se estiverem certos, esta descoberta dá-nos importantes informações sobre os primórdios do antigo Israel e abre a discussão sobre a cronologia do êxodo dos hebreus. É verdade que a datação do pedestal não é pacífica, pois este monumento não foi descoberto em escavações arqueológicas no local onde se encontrava primitivamente, e assim, sem o seu contexto original, os especialistas recorreram apenas à análise paleográfica. Mas a inscrição contém muitas diferenças ortográficas em comparação com outros textos de hieróglifos conhecidos que não ajudam. Mesmo assim, segundo os critérios paleográficos dos egiptólogos, o pedestal é datado entre os reinados de Amenhotep II, 1400 a.C., e Amenhotep III, 1360 a.C. Isto é, do início do século XIV a.C., o que torna esta inscrição mais antiga, cerca de 150 anos, do que a estela de Merenptah. A forma primitiva de representar nesta cartela a partícula El, correspondente ao nome divino, impede qualquer cronologia posterior dos reinados de Merenptah ou Ramsés III. Alguns pesquisadores sugerem que o pedestal teria sido redigido no reinado de Horemheb ou Ramsés II, pressupondo que só nessa altura haveria uma entidade semelhante a Israel nas terras altas centrais da Canaã, e nunca durante a 18ª dinastia do Egito, isto é, entre 1550 e 1300 a.C. A opinião geral dos investigadores tem sido que, independentemente de aceitarem ou não as tradições bíblicas do Êxodo como históricas, a formação da nação ocorreu não antes do final da Idade do Bronze Final e inícios da Idade do Ferro, isto é, por volta de 1200 a.C. E esta hipótese deve-se principalmente à constatação de vestígios da destruição de várias cidades durante esse período. Mas essa destruição, na verdade, deverá coincidir não com a chegada dos hebreus, mas com o relato bíblico dos juízes, que cobre precisamente esse período de tempo. Mas a questão que é preciso colocar é se é possível que o Israel bíblico tenha chegado a Canaã ainda durante a 18ª dinastia. Porque se a estela de Merenptah refere uma nação de nome Israel, deveriam ter passado pelo menos 100 anos para que os escravos fugidos do Egito tivessem tempo para formar uma nação e serem assim designados pelos egípcios, o que faz recuar a chegada dos hebreus a Canaã muito tempo antes. Assim, investigadores e arqueólogos bíblicos questionam esta visão, argumentando que Israel poderia ter chegado a Canaã bem antes e que a conquista pode ter ocorrido por volta de 1400 a.C., mostrando um estabelecimento israelita na Terra Prometida muito mais antigo. Como vimos, A possibilidade de que o pedestal contenha uma referência a Israel tem implicações significativas para o debate sobre a historicidade do Êxodo. Se a inscrição tiver, de facto, uma referência a Israel, isso poderá sugerir que havia mesmo um grupo identificado como israelita muito mais cedo do que os estudiosos acreditavam. E assim, vimos como este achado arqueológico, envolto em controvérsia, foi recentemente revisto com recurso a novas tecnologias que mostram que o passado não se apaga, mas permanece gravado na pedra.
Uma jornada fascinante pela história e arqueologia do Próximo Oriente. Gravado na pedra, com o arqueólogo Marcos Osório.